Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica, então ajuda a compartilhar. Nessa parte do programa, o assunto é o fenômeno à observação e construção de dados para a sustentabilidade. Uma pesquisa está buscando analisar o impacto do podcast como ferramenta de educação ambiental. A mestranda em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, Janaíne Long Gastaldello, explicou a proposta em entrevista ao programa. Confira! Janaíne, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar conversando aí com você e levando informação para os ouvintes.
Que bacana, eu tinha mencionado, Janaíne, antes, quando chamei essa entrevista mais cedo, da importância que tem, primeiro, né, ter pesquisa nessa área ambiental, segundo, como é bom a gente poder também dar destaque e valorizar pesquisadores que são da nossa região, porque isso é cérebros brilhantes presentes onde a gente mora, né, no nosso habitat. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de um ecossistema que se fortalece para isso também. Então, destacar esse teu trabalho. Para quem não conhece, se você poderia contar um pouquinho, resgatar a tua linha do tempo nessa linha, por favor?
Tá bem, então, na verdade a minha formação, eu sou caxiense, né, hoje eu tô morando em Garopaba, mas a minha formação, eu sou advogada, advoguei muitos anos em Caxias, até que chegou um ponto que eu disse que eu precisava seguir o meu coração e trabalhar com conservação. Então, há 3 anos atrás, minha primeira experiência num voluntariado aqui na região com tartarugas marinhas. E aí eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso. Acabei, então, entrando no mestrado de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, e que é o que está gerando agora esse meu trabalho com relação ao oceano e podcast, educação ambiental, e querendo levar essa informação aí e descobrir quais os meios, melhores meios de levar essa informação para a população em geral, né?
Aliás, né, Janaíne, nós estamos na década dos oceanos, né? Cada década tem digamos assim, um mote maior quando o assunto são organizações mundiais focadas em que a gente olhe, né, para questões importantes. Nós estamos vivendo a década dos oceanos. Dentro dessa tua imersão, antes a gente falar especificamente aqui do teu trabalho, né, dá uma passeadinha por ele também, pela questão dos oceanos, o teu interesse e o que tu tens visto, já que estamos na década dos oceanos, como principais desafios em relação a ele. Aliás, o Brasil é privilegiado nesse sentido, né?
Isso, exatamente. Então, a ONU, então, fez essa década do oceano justamente para poder levar informação e levar a consciência e também fazer trabalhos integrados entre governo e população e pesquisadores, né, com relação à importância do oceano para a vida na Terra. Porque é algo que ainda é muito pouco falado, pouco visto. O oceano ainda é visto muito só como lazer, né? Por grande parte da população, é só como a praia. E se esquecendo de todo o restante que é tão importante com relação aos serviços ecossistêmicos que o oceano presta para a população. E que, na verdade, o oceano é quem possibilita que a gente consiga seguir vivendo aqui na Terra. A gente tem aí 70% da superfície da Terra coberta de água. Então, não é por nada que a gente deve muito da nossa vida, da saúde da vida na Terra, às águas e, né, maior porção de água que cobre a Terra é oceano, é água salgada. Então, a gente tem ainda muito que aprender, muito o que valorizar e comunicar principalmente sobre essa importância, e não só para quem e fazer com que não só quem mora perto da praia ou quem aproveita a praia entenda o impacto que o oceano causa na sua vida e o quanto a sua vida impacta também no oceano.
Tu sabes que a gente, por vezes,
olha de uma maneira muito irresponsável, assim como quase tudo na vida, né? Nós não trazemos as responsabilidades para o campo pessoal, porque vivemos, embora uma sociedade extremamente individualista, né? Já vários estudos, Janaine, que mostram que isso é uma condição global, né? Que as civilizações estão muito mais individualistas. Por outro lado, quando o assunto é responsabilidade ambiental, a gente quer sempre delegar para alguém, né? Então, neste ponto, a gente não se dá conta do quanto a nossa ação humana impacta, né? Claro que há desafios que são de políticas públicas, que são de coletivos, mas há alguns desafios em relação aos oceanos que são pura e estritamente também papel das pessoas, como a questão do descarte do lixo, dos resíduos, né? De uma forma geral, os plásticos, que é um desafio, a questão dos poluentes nos rios também, que depois deságuam no mar antes de chegar no mar, né? E essa questão em especial sobre os habitats, né? Que a gente muitas vezes não se dá conta quando faz turismo irresponsável, quando, enfim, tem um comportamento pessoal bem, bem ruim. Então, claro, sempre tem também as questões coletivas, mas nas pessoais, quais você já poderia nos dizer assim, precisamos mudar e é para ontem isso?
Primeira questão, colocou muito bem a questão da poluição. Acho que a poluição hoje é uma das grandes ameaças, não, né? É uma das grandes ameaças ao oceano, a questão de poluição. E a gente pensa primeiro, a primeira questão que a gente vê é geralmente o plástico, né? E sim, o plástico é um grande problema na saúde do oceano, seja ele em grandes pedaços, né? O plástico grande, aquele que a gente vê, que acaba sendo consumido pela vida marinha e causando mortes, ou até mesmo causando lacerações no corpo, às vezes uma tartaruga emaranha em algum plástico e vai crescendo e aí vai ficando o formato daquele plástico no corpo da tartaruga, ou então se emaranha em redes de pesca, redes fantasma. Então, a questão de poluição e do plástico são o primeiro. E daí tem os microplásticos também, que hoje em dia a gente já está encontrando microplástico no nosso sangue também, porque existe uma cadeia, né, que a gente vai consumindo, tanto o que a gente consome em terra, mas também a questão do peixe que é consumido. Então, a questão da poluição plástica é a principal, que é a mais falada. Então, a gente pensar que não existe jogar fora, que tudo que a gente descarta vai parar em algum lugar e, infelizmente, muitas vezes vai parar num córrego, num rio, e que esse rio vai desaguar no mar. Então, tem inclusive sites que mostram, se eu jogar uma garrafinha plástica na água aqui, aí em Caxias, qual que é o caminho que ela vai fazer e quanto tempo que ela vai chegar para levar, quanto tempo ela vai levar para chegar no mar? Então, vai chegar. Infelizmente, se a gente tiver um descarte irregular, vai chegar. Então, essa é uma questão muito importante. Então, quanto menos eu puder consumir o plástico, melhor. Mais benefícios eu vou estar trazendo para a natureza, porque também a extração do petróleo, que vai gerar o plástico, é uma das grandes ameaças na questão de poluição, porque tem muitos acidentes com relação às plataformas e com relação aos navios petrolíferos. Então, isso também acaba impactando. Então, é uma cadeia muito maior do que só o plástico que eu estou consumindo, né? Mas é a extração desse plástico, da matéria-prima que vai gerar esse plástico. Em relação também ao saneamento básico, né? Você falou governamental, mas cerca de 25% da população brasileira não tem acesso a uma estrutura adequada de saneamento básico, então isso vai acabar indo para a água, porque, né, consequentemente vai chegar no oceano.
Claro. Desculpa, eu não queria interromper teu raciocínio, Janaine. É que por telefone, às vezes, a gente perde um pouquinho nesse time, assim, se a pessoa terminou ou não. Eu só queria ponderar, né, e te ouvir sobre agora, com as enchentes de maio passado, todos nós vimos, porque por vezes precisa, parece que, desenhar para que a gente entenda melhor. É uma coisa que a gente já sabia, já aprende nas escolas, desde a nossa formação infantil para a vida adulta, mas agora, nas enchentes, a gente viu com os olhos, né, o caminho que as águas fazem até o mar, né? A gente sabe que tudo, as águas correm para o mar. Então, a questão dos resíduos, ainda tem resíduos moradores em Porto Alegre, né, que vieram de todos os lugares pelos quais as águas passaram, essas cidades todas que foram afetadas, elas levaram entulhos, levaram coisas, levaram também resíduos que estavam em recicladoras. Então, não é só os resíduos que estavam guardados, mas aqueles que também já estavam para algum destino, que foram assolados e ficaram aí. São toneladas e toneladas e toneladas que não se sabe ainda o que se vai fazer. Porque a gente não vê, parece que não existe, mas ainda está lá. E na ameaça de uma nova enxurrada, né, acaba que muitos desses dejetos, desses que eu estou falando das enchentes de maio, estão agora nos oceanos, destruindo habitats, né, desequilibrando os ritmos e os ciclos das marés e tudo mais. A gente não se dá conta, mas vendo, foi algo extremamente chocante, né?
Ah, com certeza. A gente, isso ainda vai reverberar por um tempo. Não vai, não é, nem tudo chegou no oceano, então a gente vai ter, às vezes, mais uma cheia de rio que vai levar mais algumas coisas que ficaram nas margens do rio e daqui a um pouquinho vai chegar no oceano. Sem falar na questão dessas enxurradas, por exemplo, até mesmo em aterros, né? Então, até mesmo um resíduo que havia sido descartado e dada a destinação correta, também muitas vezes acabou sendo levado por essa enxurrada, por essa água, e está chegando aos pouquinhos. A gente pode ver nos leitos dos rios sacolas plásticas nas árvores penduradas, né? Porque acabou levando, acabou a água passando e ficou pendurado. Então, daqui um pouquinho aquele plástico vai cair na água, daqui um pouquinho vai ter mais uma cheia e que vai levar esse plástico. Então, ainda a gente vai ter ainda um reflexo grande dessa enxurrada, dessas chuvas fortes, e que, infelizmente, a gente sabe que, por conta das mudanças climáticas, ainda vai ser algo que vai se tornar comum. Uhum. E a gente precisa estar preparado e pensar no macro, né, com relação a isso.
É verdade, comum, não normal, né? Deixa a diferença aqui, uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. Janaíne, saindo um pouquinho, né, desse trabalho que tu tens, esse olhar, porque é importante a gente resgatar isso com quem está na linha de frente, né? Mas tem agora um objeto, né, do teu estudo, que é a questão do podcast como uma ferramenta, né, de consciência ambiental. Tá aí circulando nas redes um podcast que foi feito especialmente para isso, com depois perguntas. Me conta um pouquinho do teu trabalho, como ele é coa nesse podcast final aqui que está sendo apresentado.
Isso, então, esse é o trabalho final do meu mestrado. Eu estou aí em fases de estudo das respostas, porque as pessoas estão sendo convidadas a ouvir o questionário, a ouvir o podcast e depois responder um questionário, para que a gente possa ter uma ideia do impacto desse podcast. Então, a minha inquietação sempre foi: como é que eu posso fazer com que as pessoas entendam a importância do oceano? E porque só entendendo a importância do oceano é que elas vão agir de forma diferente, agir de forma também para conservar, porque a gente só cuida daquilo que a gente conhece, né? Então, a minha inquietação foi essa. E aí, sendo provocada pelos professores durante o mestrado, surgiu então essa questão. Eu escuto muito podcasts, então surgiu essa questão: por que não fazer um podcast para comunicar isso e ver de que forma que isso é recebido? Então acabou se concretizando. Eu tenho minhas orientadoras, assim, uma equipe muito, muito bacana. A Suzana Pádua, ela é educadora ambiental, então super forte nessa linha. A Paulina Chamorro é jornalista ambiental, jornalista socioambiental. E a Leandra Gonçalves é bióloga focada na questão de áreas costeiras e oceano. Então, junto a gente desenvolveu isso, e a gente desenvolveu aí uma pauta para fazer esse podcast, para informar o que, para nós, que a gente está no dia a dia, que é a nossa rotina, é óbvio, mas não é óbvio para todo mundo, né? É óbvio para uma bolha muito pequena, infelizmente. E a ideia foi trazer informações muito básicas, informações muito simples, e ver de que forma que isso está impactando as pessoas que ouvem esse podcast. Então, eu analisei semana passada, inclusive, resultados preliminares desse estudo, e é muito interessante, porque até mesmo pessoas que trabalham com o oceano tiveram, de alguma forma, sua percepção alterada ouvindo o podcast. Porque a gente trouxe visões diferentes. A gente trouxe a visão de uma bióloga, e a gente trouxe a visão de uma jornalista socioambiental, para a gente também tentar descobrir de que forma que a gente pode impactar melhor as pessoas, de que forma que a gente pode chegar nas pessoas. Então, ela falou muito de comunicação amorosa, ela falou muito de tocar, né, o sonho das pessoas. E essa foi a forma que a gente buscou de tentar comunicar o oceano de uma forma diferente. E a gente está ainda em resultados preliminares aí do estudo, que a finalização é até julho, agosto, que eu devo apresentar o trabalho. Então, eu estou ainda colhendo frutos das pessoas que estão escutando o podcast e respondendo o questionário. Inclusive, fica o convite para todo mundo que está ouvindo aí, ouvir também o podcast.
Como as pessoas podem ter acesso? Claro que a gente vai botar aqui no site, né, o linkzinho depois, mas como as pessoas que talvez queiram fazer de alguma outra forma, queiram fazer agora mesmo, já podem acessar?
Então, existem algumas formas. Então, a forma mais direta é ir no Spotify, que foi onde a gente hospedou esse podcast, e procurar o podcast Oceânica. Então, lá tem um episódio chamado Oceano e Amor, e dá para escutar o podcast aí. E na própria descrição do podcast tem o link para o questionário. Então, depois que ouvir o podcast, pode ir lá para o questionário responder, que é essencial para que a pesquisa, né, para que sejam gerados dados para pesquisa. No meu Instagram, Janaíne LC, tem o link também para o podcast e para o questionário. No meu LinkedIn também tem o link para o podcast e para o questionário. Então, quiser entrar em contato comigo também, estou super à disposição. Que aí as pessoas podem acessar, ouvir e depois responder o questionário, dando essas impressões, passando para mim. E para a gente que está aí nessa pesquisa, quais foram as impressões com relação ao podcast?
Claro, você já disse que são conhecimentos bem básicos, né? E é o episódio 1. Qual é o plano a partir destes resultados? É seguir com essa ferramenta, utilizando o podcast que está na moda como uma ferramenta? É tentar só entender a mente das pessoas e fica por aí? Quais são os planos a partir, né, do resultado?
O foco principal agora, né? Vida de mestrando é assim, é um dia de cada vez. O foco principal agora é justamente entender a percepção e fazer finalizar esse trabalho e apresentar, né? Mas eu sempre gostei muito de comunicar, sempre gostei muito de falar, e eu sinto que os feedbacks que a gente está recebendo com relação ao podcast estão muito legais. Depoimentos emocionados, inclusive, que me tocaram demais, de pessoas que ouviram o podcast e vieram falar comigo. Então, eu sinto que tenho uma certa responsabilidade aí, eu me sinto um pouco responsável e gosto muito. Então, se for possível, eu vou seguir com esse podcast, trazendo outras pessoas, trazendo outras temáticas dentro do oceano e levando isso para outras pessoas. Porque até uma das perguntas do questionário é se as pessoas já tinham ouvido algum podcast direcionado para o oceano. E a maioria nunca tinha ouvido nenhum podcast falando só sobre o oceano. Então, talvez isso seja uma carência aí do nosso sistema de podcasts, que tem tantos, né? E tem tantos assuntos, mas é um assunto que pode ser muito bem explorado e muita informação pode ser trazida.
Qual foi o desafio de ter feito este primeiro episódio? Você falou das pessoas que participaram, me parece que um dos desafios foi elencar quem são as figuras, né, para estar ali, coisa e tal. Mas, obviamente, não é só conteúdo e pessoas, né? O podcast, ele tem uma linha de raciocínio, ele precisa engatar as pessoas pelo áudio. Então, é um pouco desafiante. Como foi para vocês?
Primeiro, selecionar o conteúdo no sentido de eu tenho tanta coisa para falar, eu queria falar tanta coisa, eu daria um podcast de horas. E aí tentar deixar isso curto, né? Porque as pessoas têm um tempo de engajamento, tem um tempo que as pessoas ficam, né, no conteúdo, de fato, prestando atenção e absorvendo. Então, a primeira questão foi definir os assuntos a serem tratados. Mas justamente na questão de como tocar as pessoas, de como fazer com que as pessoas se prendessem atenção no podcast, foi trazer a questão da emoção, que foi uma das primeiras perguntas aí do podcast, que é justamente como é que as pessoas se conectam com o oceano? Qual que foi, né, no caso das entrevistadas, como que elas se conectaram? Quando que elas perceberam essa conexão com o oceano? Então, eu acho que essa questão de trazer a emoção, de trazer também a humanidade, de trazer o que as pessoas sentem, o que as pessoas como pessoas, não como pesquisador, não como jornalista, não como entrevistador, mas justamente trazer a questão de emoção. Eu acho que essa foi uma das estratégias que foram usadas e que é justamente nessa linha de comunicação amorosa, de empatia, de trazer as pessoas para um lugar comum. O que, que une as pessoas nesse entorno do oceano, por exemplo?
Uhum.
Então, esse foi o grande desafio. E pelos feedbacks, eu acho que foi uma boa estratégia, foi uma estratégia bem rica de ser usada, porque tocou as pessoas e as pessoas ficaram conectadas com o conteúdo.
Claro, eu sei que existem também estratégias do pesquisador de tentar furar bolhas, né? Eu sei que muito fácil para a gente falar de oceano é chegar em quem gosta já do oceano, que já tem uma sinergia ambiental, né? Mas como fazer para furar bolhas? Eu sei que uma delas é essa, né? Através de um veículo de comunicação a gente fura, quem sabe, bolhas, né? Mas outras estratégias, Janaíne, de furar essa bolha, de conversar com quem não é convertido, sabe?
É, porque conversar com os convertidos é muito fácil,
né?
É muito mais simples. Mas justamente trazendo a percepção do dia a dia. O que, que no teu dia a dia o oceano está contribuindo, ou o que, que você está contribuindo ou impactando para o oceano? A nossa respiração. Então vamos começar pelo básico do básico. A gente não vive sem respirar. E a cada duas respirações, uma vem do oceano. Então a gente tem que parar para pensar, opa, se o oceano não estiver saudável, eu não estou saudável. Então, eu não estou respirando bem. Então, a gente tem muito aqui a questão da Amazônia, o pulmão, mas é 50% 50%. A gente não tem disputa aí. A gente tem, na verdade, a gente precisa ter um engajamento para a conservação de ambos. O consumo, então, eu vou comprar uma blusinha lá do site que vem da China. Tá, mas e como é que isso vem até aqui? Como é que isso vem a parar até a gente? Será que vale a pena? Será que o barato não sai caro? Não sai caro para o meio ambiente, no caso. Então, são pequenas coisas do ômega 3, né? A gente fala no podcast, o ômega 3 que eu estou consumindo, que muita gente suplementa o ômega 3, de onde é que vem? De onde é que vem isso? E fora a questão de turismo, né? A questão de lazer, que a gente tem que observar onde é que a gente está indo, principalmente, né, nessa questão oceânica, nessa questão costeira, de que forma que eu posso impactar o mínimo possível, né, nesse ambiente que eu estou visitando. Então, são questões pequenas e até nessas, justamente em trilhas e tudo mais que são feitas nas encostas ou num mergulho, num snorkel, de que forma impactar, né? Trazer para as pessoas o quão importante é as atitudes dela para manter aquele ambiente saudável e que as próximas gerações também possam desfrutar desse mesmo ambiente saudável que elas estão desfrutando. Porque a conservação é muito disso, né? A gente não está fazendo conservação para a gente só. A gente está fazendo para as próximas gerações.
Perfeito. Nossa, que bacana. Janaíne, obrigada pela entrevista, sucesso, viu? Um forte abraço para você.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha plantado aí uma sementinha azul em quem tá ouvindo.
Bacana, uma alga, né? Hoje vamos plantar uma alga. Boa, obrigada, viu? Um abraço até, tchau, tchau.
Muito obrigada, tchau, tchau.
Você ouviu Janaíne Long Gastaldello, mestranda em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.